você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, se o que você quer.
Cidade, há confusão na cidade, violência, conflitos, mercenários, hipócritas, profetas religiosos, promessas de políticos, todos visam o capitalismo.
É, minha gente, começamos este segundo bloco com a música Capitalismo, faixa do disco Apocalipse, lançado pelo regueiro baiano grande Edson Gomes em 97. Vamos ouvir mais um pouquinho, que essa música combina muito com o tema desse programa.
Hipócritas, são vistosos, são queridos, são artistas. Inimigos, eles visam também.
É isso aí, minha gente. O programa Vamos à Luta conversa com Lafayette Neves e Rodrigo Lins sobre o transporte público em Curitiba. Então, antes da gente retomar, né, nossa conversa tão importante, vamos passar um recado dos nossos amigos do Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Vocês que lutem, pode deixar. O Senge Paraná é de gente que luta. Tamo junto nas negociações garantindo inflação e ganho real, melhorando valores no PLR. Todos somos um nas ações coletivas, individuais, em ações trabalhistas, administrativas e previdenciárias. A gente é mais nos cursos, nas lives, entrevistas, debates, audiências públicas e assembleias. Tamo que tamo, unidas no coletivo de mulheres, de juventude, nas causas sociais e de valorização da sociedade. Acompanhe nosso trabalho em senge-pr.org.br. Então vamos retomar esse papo. Rodrigo, vamos começar com você agora, né? A gente assistiu aí sua live, uma live muito bacana, né? No canal Verdades do Transporte. E é importante dizer que quem quiser acompanhar, o Rodrigo está sempre falando coisas muito interessantes lá, fala muito com os trabalhadores também da classe, né? E tem lá Verdades no Transporte no Facebook. Parece, Rodrigo, que os trabalhadores estão com uma super bronca aí com o sindicato, né? Conta um pouco e situa a gente o que está acontecendo, como é que é essa história em relação à Urbis, né? Qual que é a importância, já que a gente falou também do sindicato, nessa luta, né, dos trabalhadores, que a gente vê que estão sendo precarizados e muitos estão perdendo seus empregos. Então conta pra gente.
Isso, Diego. Eu, na minha concepção, na minha visão, eu acredito e tenho muita certeza que o sindicato, ele é uma das ferramentas, a ferramenta mais importante para qualquer segmento que é aquela ponte entre o trabalhador e o patronal. O problema do transporte coletivo, em especial, no qual é o assunto, é que esta ponte, chamada sindicato, onde liga empresários e trabalhadores, essa ponte está quebrada, ou essa ponte está rachada. Hoje os trabalhadores, eles não sentem mais uma confiança no seu sindicato, no qual se sentiriam representados. Hoje o trabalhador, ele é muito mais receoso com o sindicato do que nós, o sindicato, temos um sindicato que luta pelas nossas causas. Exemplo é o que está acontecendo neste mês de abril. Nós temos aí 4 empresas do transporte coletivo que estão com seu adiantamento salarial atrasados e simplesmente o sindicato vem que não se manifesta. Não, a gente não vê o sindicato muito mais do lado dos trabalhadores, como a gente está vendo o sindicato muito mais do lado do patronal e apoiando até mesmo, dando ganjas para a própria UBS. A UBS fica num jogo de empurra-empurra, porque não repassou dinheiro para a empresa tal, porque não passou dinheiro para a empresa X. Tá, mas o que a UBS está fazendo com esse dinheiro que não, porque a UBS ela recebe o valor da passagem de forma antecipada. A partir do momento que a pessoa vai lá e coloca R$100 no seu cartão transporte, a UBS já recebeu. A pessoa não vai gastar 100 passagens no seu dia. Mas se atentando aqui à sua pergunta, Diego, hoje os trabalhadores eles estão extremamente insatisfeitos com a administração do sindicato, porque eles não têm mais a confiança. Eles não veem mais um sindicato atuante, um sindicato que faz manifestações, um sindicato que vai para frente de garagem. Quando vai para frente da garagem, é depois que já aconteceu o problema. E o sindicato mesmo sabe que são problemas aí recorrentes e a gente não vê nenhuma medida palpável para o sindicato resolver os problemas. Ah, mas isso é um problema... é com a UBS e com os empresários. Tá, mas nesse fogo cruzado tá os trabalhadores. E nesse fogo cruzado, quem deveria colocar o seu peito de aço na frente dos trabalhadores e resolver é o sindicato. E hoje, os trabalhadores não estão vendo mais essa atitude. Ah, o sindicato fala, vamos ver no que vai dar. Não é vamos ver o que vai dar. A partir do momento que um sindicato, um presidente é eleito para defender a sua categoria, ele tem que estar 100% do lado da categoria, não em pernas bambas. Como eu fiz uma referência ali, essa ponte chamada sindicato entre os patrões e os trabalhadores, essa ponte está rachada. Essa ponte hoje a gente está vendo muito mais levando em direção aos patronais e numa dessa talvez até beneficiando em alguns interesses dos patrões e também do poder público. Porque hoje a gente se depara, 4 empresas, o que é 4 empresas no transporte coletivo com seus trabalhadores, com seu adiantamento salarial? É muita coisa. São 4 empresas que elas praticamente dominam a região sul de Curitiba. E os trabalhadores, eles estão passando aí por estresse, porque tem empresas aí do transporte coletivo que estão com 3, 4 férias atrasadas, ou seja, o trabalhador ele tem que sim cumprir essa obrigação, que é dirigir ou cobrar a passagem. E ai desse trabalhador que não cumpra essa obrigação. Mas na hora da empresa cumprir com a sua obrigação, que é pagar o salário, o adiantamento, eles não estão fazendo isso. Então o trabalhador hoje não está contente com o sindicato, não está contente com as empresas, precisam trabalhar, mas ninguém trabalha para bonito, todo mundo trabalha para que no final do mês o seu dinheiro esteja na conta, porque ninguém trabalha de graça.
Exatamente, ninguém trabalha de graça e para as empresas fica muito fácil, né, não pagar os funcionários e usar esse dinheiro para o caixa, enfim... Exato. Professor Lafayette, vamos lá agora contigo. Fica à vontade.
Só fazendo mais um parênteses. As empresas, elas têm algumas empresas que nem um fundo de garantia estão depositando na conta dos seus trabalhadores. Agora a gente se depara com a Caixa, vai liberar esse saque extraordinário, isso, aquilo. Muitos trabalhadores não vão conseguir sacar, porque essas empresas elas estão se apropriando, porque é descontado todo mês no Olerite, mas não é repassado para a Caixa Econômica Federal. Ou seja, eles estão trabalhando com o dinheiro dos trabalhadores. Por favor.
Sim, sim. Importante esse dado também, porque o trabalhador que necessita, aí, teoricamente poderia ter direito, agora não vai ter, porque a empresa não está fazendo jus. E isso é uma questão de lei trabalhista, inclusive. É importante deixar isso bem claro. Professor Lafayette, vamos falar contigo então. No último programa, né, que a gente fez no início do ano, o senhor participou, de acordo com as declarações da mídia, a UBS negou que haveria um aumento na passagem. Né? Não passou nem um mês, porém o aumento foi de R$1, um aumento gritante, né, se a gente for pensar o aumento de passagem em R$1. Esse aumento você acha que é justificado pelo preço do combustível do petróleo hoje, que está um pouco maior? Como é que o senhor vê isso? Ou se deve à área dessa área de sombra, né, onde não há transparência sobre esses gastos, né? Subsídios, subsídios, lucros dessas empresas do transporte Curitiba. Como é que o senhor enxerga essa situação do aumento da passagem e também, né, fazendo aí trazendo um panorama sobre essas questões da transparência dos gastos dessas empresas de ônibus?
Então, Diego, o que nós hoje já temos claro, né, é um acúmulo de conhecimento que nós participamos da comissão de verificação de custos na época do Maurício Frutti, pai do Gustavo, em 1983. Veja o que aconteceu. Ele foi nomeado prefeito de Curitiba pelo então governador eleito José Richa, eleito em 1982. As capitais não tinham eleições, tá? Eram também proibidas eleições nas capitais. Então ele foi nomeado. Como Jaime Lerner foi nomeado pela ditadura, né, em 74, tá? Pelo governador Ney Braga, tá? Então, o Maurício Frutti criou a Comissão de Verificação de Custos e nós criamos, no movimento popular, várias entidades, três entidades. E criamos também um curso de capacitação e formação de lideranças para atuar no movimento popular e no movimento de transporte. E aí nós fizemos todo um estudo sobre a planilha. E o que é que nós descobrimos? Que a planilha que dá a tarifa é então composta de vários itens, né? Desde pneu ao diesel, as peças, a mão de obra, força de trabalho, salário. E havia um modelo nacional. As cidades tinham que aplicar esse modelo de tarifa, tá? E dividia pelo número de passageiros, o custo total do sistema dividido pelo número de passageiros é a tarifa, até hoje, tá? Só que esse modelo, ele não é baseado em custo real, ele é baseado em estimativas, são projeções que se faz. Por exemplo, combustível e peças representa 15%. A Urbis tem 4,5%. Os empresários têm 11% de lucro líquido nesta planilha. Os trabalhadores pesam 43%, pesavam, porque aí houve a modernização, houve, na verdade, eliminação de emprego, mas o custo maior seria esse, 43%. Tá? O que, que nós vamos verificar? É que esses custos, eles não são comprovados. A Urbis nunca pôde ter acesso à contabilidade das empresas. Por quê? Porque o contrato, ele é de direito privado. A concessão é pública. Por concessão é pública, mas a operação é privada. E o sistema, então, contábil está sob a legislação do direito privado. E aí tem exatamente a proteção da lei e os empresários eles entregam, se eles quiserem, a documentação comprovando o custo do que eles gastaram. Olha, depois nós brigamos tanto, veio uma licitação 2010 que foi totalmente suspeita e comprovada depois de fraudes, está na justiça, está no Tribunal de Justiça, o Ministério Público autuou empresas, prendeu gente, prendeu um monte de gente, enfim, isso foi recentemente. E por quê? Pedindo anulação desse contrato. Então, esse contrato é eivado de desvios, né? Desvios que acabam caindo nisso aí. Então, eles criaram a tarifa técnica, que nunca existiu. No Brasil, só existe dois tipos, só existe um tipo de tarifa. Telefone é um. Água é uma tarifa. Eletricidade é uma tarifa. E só ônibus que tem duas? Ninguém percebe, ninguém desconfia, não. que essa segunda foi criada para manipular. E foi. E está no contrato. Então, gente, esse contrato é uma fraude de cima embaixo. Então, ele não tem nada ali que comprove nada. E é um dos mesmos. Nós tivemos depois com o filho do Maurício, o Gustavo, foi eleito prefeito, prometeu abrir a caixa preta e nos nomeou. Eu participei da comissão. A turma do Senjo, bravo Senjo, estava lá com o Fanini. Tá? Bravo Senjo, que sempre lutou conosco. Deu sempre força para as lutas aí do transporte. E outros sindicatos, como o Bancário, como a PP, como a minha Associação dos Professores da Federal, que eu represento no Conselho da Cidade de Curitiba, e o Sindicato dos Urbanitários, que os trabalhadores da URB estão sob proteção, né, do Sindicato dos Urbanitários, que é muito combativo, diferente do que o Rodrigo falou aí dos trabalhadores do transporte, dos trabalhadores da URB, o sindicato é muito combativo, o Valdir é o presidente. Então, veja, nós chegamos a conclusão é a mesma. Por quê? Sabe o que eles estão usando na planilha de 2010? É a mesma planilha de 1985. Só que os ônibus de 85 eram de primeira geração, com motor que consumia muito óleo diesel. E os ônibus Volvo agora são de quarta geração e biodiesel consome muito menos combustível. Por que que está mantendo 15% ainda? Me pergunto. Gente, são coisas assim que qualquer criancinha aí do ensino médio, eu faço um cálculo para o povo entender, o povo começa a entender. Né? Finalmente é isso. Qual é o cálculo que eu faço para entender a tarifa? Quanto custa um ônibus para rodar de 5 da manhã à meia-noite? Vamos lá, eu ponho no lápis aqui uma aritmética simples para entender. Pega o ônibus. O busão aí, quatro eixos, ele carrega 250 passageiros, tá? A tarifa técnica, que é essa coisa horrorosa que criaram aí, é de R$ 6,39. Você calcula aí, para arredondar por R$ 6,40, 250 passageiros saem de manhã no terminal do Boqueirão, lota esse ônibus, tá? Você calcula 250 por R$ 6,40, dá R$ 1.600. Tá? R$ 1.600, certo? Ele volta, mais R$ 1.600, R$ 3.200. Só uma viagem de ida e volta. Olha aqui, sinceramente, qualquer criança do primário faz a conta. Com R$ 1.600, esse ônibus roda de 5 da manhã à meia-noite. Por quê? O que pesa mais não é o salário do motorista, 43%, e do cobrador? É, sabe quanto ganha por dia um motorista? R$ 100. Né? Rodrigo, R$ 2.700 ganhava, não sei se teve velho.
Isso mesmo.
R$ 3. Pão, 90. 100. 1% de 20. Vamos ser bonzinho aí, 150. Você acha que com R$ 1.600, esse ônibus não roda das 5 da manhã à meia-noite, roda. Então, na primeira ida do Boqueirão para o centro, já pagou das 8, das 5 da manhã à meia-noite. O resto é lucro líquido. Então, essa é uma questão que nós temos que esclarecer o povo. O povo tem que entender. Como diz o nordestino, tem que entrochar. Entrochar é pôr aqui na cabeça. Para entender que toda essa planilha é uma falsidade. Falsidade absoluta.
Certo, professor. A gente vai retomar daqui a pouco no terceiro bloco. Tem algumas perguntas chegando para a gente pelo Facebook. O pessoal está participando também. Como é um tema muito interessante, a gente vai fazer uma das perguntas que vieram pelo Facebook que a gente acha que é muito interessante. Então, fiquem aí. A gente já volta aqui no Vamos à Luta, na M930, Rádio Cultura, a mais livre de todas. A gente vem para o terceiro bloco daqui a pouco. Segura aí. Você está ouvindo Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.